Então nós estamos nesse último capítulo de 2 Samuel 24. Também mantendo o paralelo com 1 Crônicas 21. 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21. Nós já falamos sobre alguns aspectos do início desse incidente, vimos algumas dificuldades, falei que esse capítulo, essa história, é uma das histórias, é um dos textos mais difíceis da palavra, porque tem várias perguntas que não temos uma resposta muito definida, muito clara, mas todas as coisas que tem na palavra que a gente não entende, ao mesmo tempo que nós temos que entregar para Deus e saber que nossa mente não vai conseguir entender Deus perfeitamente, mas nós devemos inquirir. Deus não quer que a gente fale, isso aí está com Deus, eu não vou me preocupar, não vou me interessar. Não, Deus quer que nós nos interessemos, quer que nós busquemos, que pesquisemos, que procuremos achar a resposta. Então, por isso que nós estamos aqui estudando. Das diversas, só repetindo rapidamente, as dificuldades que nós encontramos nesse capítulo são, primeiro, porque Deus está virado contra Israel? Começa o capítulo 24 dizendo isso, que Deus estava outra vez com a sua ira acesa contra Israel. Por quê? Não fala. Segunda dificuldade, quem incitou Davi a fazer esse recenseamento? Porque 2 Samuel dá a entender que o próprio Deus, como estava irado contra Israel, ele levou Davi, aí ficaria, né, na nossa cabeça, como que Deus vai ficar irado contra Israel e mandar Davi fazer uma coisa errada? Mas Crônicas fala que foi Satanás. Então nós falamos sobre isso na aula passada, não vou repetir, mas nós falamos que em todas as situações de pecado há três personagens, né? Deus, Satanás e o homem, há uma interação, Deus permite, é um mistério, a gente não entende, mas o fato de que quando Deus retira, tem outros exemplos na Bíblia que fala claramente com o rei Ezequias, fala que Deus abandonou Ezequias, ele se retirou de Ezequias para ver o que Ezequias ia fazer. E de vez em quando Deus faz isso, pode crer que de vez em quando aquela proteção, aquela graça que nós temos de Deus que nos impede de pecar, a gente não imagina, nós não temos ideia. De vez em quando eu paro e penso, quantas vezes o Senhor nos livra de coisas no nosso dia a dia, a gente nem fica sabendo, não é verdade? Quantos perigos, quantas coisas poderiam acontecer e nós nem ficamos sabendo. Então, deixe Deus tirar a sua proteção por um pouquinho, para a gente sentir como que é sem Ele. Então, com certeza que Deus retirou a sua proteção, a sua, né, as salvaguardas, aquilo que estava impedindo Davi de cometer erros, Deus retirou e permitiu, né? Então tem todas essas interações. Falamos também sobre a terceira dificuldade, que é porque era errado contar o povo, né? Então entramos um pouco nisso, para mostrar, e eu quero enfatizar isso um pouco mais, a gente vai reforçar essa ideia, porque no fim eu quero fazer uma comparação. Davi cometeu dois grandes erros, dois grandes pecados na vida dele. Um foi com Bate-seba e o outro foi aqui. Esses foram os dois grandes erros. Lógico que ele não foram os únicos pecados dele, mas foram os grandes erros que a Bíblia registra sobre Davi. Então, depois eu vou falar com vocês alguns pontos, mas uma das diferenças marcantes que a gente nota é que o pecado de Bate-seba era um pecado muito claro, né, contra um dos 10 mandamentos. não adulterarás. Então, assim, não tinha nenhuma dúvida sobre a ordem de Deus que Davi quebrou no primeiro caso. Agora, esse pecado que nós mostramos, né, nos textos que nós temos na Bíblia, que não existe uma ordem de Deus expressa dizendo: vocês nunca façam uma contagem do povo. Não tem essa ordem, mas foi um pecado e Deus ficou muito bravo, né? Então, isso é muito importante para a gente entender. Então, dos dois pecados registrados de Davi, um foi um erro claro contra um dos 10 mandamentos, uma coisa assim sem dúvida alguma. Agora, o outro foi uma coisa não expressa. Tanto é que em algumas circunstâncias, mencionei duas vezes no livro de Números, Moisés, no início dos 40 anos, no fim dos 40 anos, Deus mandou contar ao povo. Quando os exilados em Babilônia estavam voltando com Esdras e Neemias, houve uma contagem do povo também para ver quantas pessoas estavam voltando. Então, havia momentos, houve ocasiões em que Deus mandou contar ao povo. Então, não era um pecado em si, mas houve um erro muito grande nesse sentido. Então, esse é um ponto importante. Por que era errado contar ao povo? Nós só podemos concluir que era por causa da atitude de Davi. Não diz, mas nós subentendemos, nós entendemos pelo contexto que Davi estava querendo se vangloriar, ele estava querendo ver a força que ele tinha, para vencer os inimigos, não veio do número das pessoas, amém? A força, e Davi foi, como é que começou a vida de Davi com Deus, o chamamento de Davi, como é que começou? Vencendo Golias, um garotinho contra um gigante, não era por causa da força, não era por causa dos recursos que ele tinha. Então, essa contagem, nesse caso, essa contagem que ele quis fazer, era para se vangloriar, era para poder cobrar mais impostos, era para chamar mais pessoas para fazer trabalho do rei, não sei, porque Joabe, né, nós vamos começar, se você está acompanhando a folha, nós estamos aqui no número 3, né, fazendo uma pergunta. Joabe dando conselho piedoso, né? Desde quando que Joabe dá uma de dentro? Quando que Joabe fala uma coisa certa, né? Com certeza não foi a única vez. Joabe era uma pessoa leal, Joabe era uma pessoa que tinha os interesses da nação, os interesses de Davi em vista, mas sempre em segundo plano, ele tinha os próprios interesses primeiro. Então nós já falamos bastante sobre Joabe, mas Joabe, apesar de normalmente não ter esse entendimento que Deus não quer o caminho da derrota, da fraqueza, Joabe nunca entendeu quando Davi não matava Saul, quando Davi não se defendia, Joabe não entendia isso. Então até me estranha, eu não tenho resposta. Por que que Joabe entendeu que Davi estava fazendo uma coisa errada? Eu não tenho essa resposta. É uma das dificuldades que nós temos aqui. Como que Joabe percebeu que Davi estava fazendo uma coisa errada? Como que ele percebeu? Ele falou assim: Davi, que Deus multiplique o povo muitas vezes mais, que você ainda viva tempo suficiente para ver o povo se multiplicar muito mais. Mas em Crônicas, não em Samuel, em Crônicas, ele fala: o povo já te serve, para que você vai fazer isso? E ele falou outra coisa: por que você vai trazer culpa sobre o povo de Deus? Então ele entendeu isso. Como que ele entendeu, já sendo que Deus não tinha dado uma ordem? Eu não tenho essa resposta. De alguma maneira, Joabe percebeu um erro na vida de Davi, na atitude de Davi. De alguma maneira, Joabe, percebeu que Davi estava fazendo uma coisa errada. Fala Joabe, os capitães do exército, estava todo mundo contra. Em Crônicas também fala que Joabe não terminou, ele parou, não fez Benjamim, parece que uma outra tribo também, Levi, que não era para contar mesmo, normalmente junto com o povo, ele não contou Levi, os levitas, e não contou Benjamim. Crônicas 21, 6, Joabe não incluiu entre eles os de Levi e Benjamim, porque a palavra do rei lhe foi abominável. Então Joabe cumpriu a ordem do rei, ainda fala assim que ele resistiu e que Davi não aceitou esse conselho de Joabe. Então, e levou 9 meses para fazer esse processo de contagem, mas era uma coisa que ele estava fazendo, mas fazendo contrariado, fazendo, achando que estava errado e realmente estava. Então, irmãos, pecado, tem muita gente que quer saber o que é pecado, né? Até dando uma dica antecipada, né? Nós estamos preparando uma revista, uma edição da revista Impacto sobre um tema muito polêmico, né? Que é o divórcio e novo casamento. E as pessoas cristãs, até as pessoas que talvez não se consideram, talvez tementes a Deus, assim, as pessoas em geral, quem crê em Deus, que Deus tem o certo e o errado, né? Muitas vezes as pessoas querem saber o que, que Deus permite. Deus deixa? Deus deixa? Pode fazer isso, né? E a pergunta do coração convertido, quebrantado diante de Deus, não é: Deus deixa? Ele vai me castigar? Ele vai me mandar para o inferno se eu casar de novo? Né, sabe essas coisas assim? Não é isso. Dá para passar com 5? Né? Dá para passar com 5? Né? Era para tirar 10, mas dá para passar com 5? Né? Pode? Né? Não é, essa não é a atitude do verdadeiro cristão. A atitude do cristão é: Deus deixa, mas ele ficaria mais contente se eu fizesse isso. Né? Então, essa é a ideia que nós... Então, eu queria mostrar que Davi cometeu um erro, não porque Deus falou não pode contar ao povo, mas ele cometeu um erro porque a atitude estava errada, a atitude dele desagradou a Deus. Então isso é profundo, né? Fala assim: olha, não pode adulterar como no primeiro pecado, né? São coisas claras. Agora, e aquelas coisas que a gente sente no coração que Deus não quer, mas a gente faz assim mesmo porque... sabe aquela atitude assim, né? O pai chega ou o patrão, seja quem for, né? Por que você fez isso? Você nunca falou que não era para fazer, né? Mas a gente sabe que ele não ia querer, né? A gente sabe, nós não somos bobos, a gente sabe que não era para fazer, mas não falou, não vai poder exigir, né? Não é assim com Deus, né? Então, Joabe deu um conselho, número 3 na folha, Joabe deu um conselho correto e Davi não ouviu. Então eu quero fazer 2 observações sobre isso, né? Primeiro, que Joabe não era uma pessoa, né? Ele teve sérios erros, não teve um fim feliz, né? A gente não tem, o Velho Testamento não trata da forma de foi para o inferno, não foi para o vale. Aliás, nem nenhum lugar na Bíblia, a própria Bíblia não nos dá o veredito final de Deus sobre ninguém. Como que nós vamos dar? Como que nós podemos falar, fulano não é evangélico, vai para o inferno? Nós não temos, a Bíblia não trata dessa forma. O que aconteceu com Saul? O que aconteceu com Salomão? Tem vários exemplos na Bíblia. Mas uma coisa importante, irmãos, isso eu ouvi essa frase, né, faz pouco tempo, alguém falando sobre, acho que sobre o livro de Hebreus, né, que o livro de Hebreus fala sobre perseverança, fala sobre o povo de Israel que morreu no deserto, aquela geração e tal, e ele falou uma frase, que essas frases que ficam com você, ele falou assim: a vida cristã não é determinada pelo início, a vida cristã é determinada pelo final, né? Não importa se você começou sua carreira com glória, com milagres, com uma conversão espetacular, né? E tudo isso é maravilhoso, mas a vida cristã não é definida, não é determinada, no final das contas, o resultado final da sua vida que Deus vai olhar, não é como você começou, mas como você é toda a jornada, como que Deus vai levar em consideração todas as coisas, só Ele sabe, mas o que é determinante é como termina. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que, como tantos exemplos que nós temos na Bíblia e na história, a gente não termine abandonando a fé, desistindo, ficando desiludido, deixando a fé de lado, porque parece que não deu certo com o nosso conceito de Deus, quanta coisa, né? Então não é o começo, mas é o final. Joabe teve um final infeliz, mas ele não era uma pessoa, né, que não tivesse contribuído, ele ajudou em muitos sentidos. Então ele não é uma pessoa que se possa dizer, como assim, ele podia dar algum conselho bom? Não, ele podia, esse é um ponto. Agora, o segundo ponto sobre Joabe é o seguinte: mesmo Davi, a gente sabe pelas respostas, algumas respostas de Davi, né, quando ele fala, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, ou vocês são duros demais para mim, né? Então a gente sabe que Davi, ele tinha uma bronca, né? Eles eram parentes, eram leais, ele, né, com certeza ele devia muita obrigação a eles pela lealdade, pelos anos de fidelidade e tudo, mas a gente sabe que Davi tinha, né, uma bronca, porque realmente Joabe, irmão dele, eles não tinham uma revelação do coração de Deus, do coração de Davi. Porém, nessa ocasião, Davi deveria ter ouvido Joabe, certo? Deveria ter ouvido Joabe. Então eu quero falar assim sobre, só mencionar, né, sobre uma palavra que a gente usa, espero que vocês usem também, né, uma das palavras que denota o caráter de Cristo numa pessoa. Essa palavra é quebrantamento. Quebrantamento. Uma das grandes características de uma pessoa transformada, em processo de transformação, é uma pessoa quebrantada. Então, quebrantamento tem muito a ver com humildade, né? Mas uma pessoa quebrantada, tem várias coisas, não vou falar sobre isso em geral, só quero mostrar que uma pessoa quebrantada é uma pessoa que tem sensibilidade, não tem casca grossa, né? não tem insensibilidade. E é uma pessoa que é capaz de discernir a voz de Deus, mesmo quando vem de uma fonte improvável, entenderam? Né? Joabe era uma fonte improvável. Geralmente, Joabe era porta-voz dos conceitos errados. Mate Saul, ele está nas suas mãos, mate. Geralmente, ele dava conselho errado, atitude errada, forma como ele tratou Absalão e assim por diante. Ele tinha, mas nesse momento, não importa, você não pode. Gente, nós fazemos isso demais. Não sei se você já notou isso, já acordou para isso. A gente categoriza, a gente classifica as pessoas, a gente rotula as pessoas. A gente diz, fulano, principalmente pessoas da nossa família, as pessoas mais próximas, você é sempre faz isso, eu jamais vou escutar um conselho seu, porque você é assim, então a gente rejeita o que as pessoas falam, por causa daquilo que elas são, e isso a gente sabe, isso é um fato da vida, por isso que Deus quer transformar a nossa vida, porque nós mesmos, muita coisa que a gente fala com as pessoas não convertidas, com nossos familiares, parentes, muita coisa que nós falamos também é rejeitada por causa daquilo que nós somos. Então isso, né, isso a gente tem que se preocupar com isso. Mas do outro lado, quando eu estou ouvindo alguém, eu não posso descartar, porque é Joabe que está falando, eu não posso descartar. Deus pode falar comigo através de Joabe, amém? Procure os Joabes na sua vida que de vez em quando, vai ser raro, mas de vez em quando Deus pode falar comigo através de um Joabe, através de uma pessoa, né? Você sabe, na Bíblia até através de uma jumenta Deus pode falar, né? Então, a gente precisa ter discernimento, né? A gente precisa ter, como Eric Mumford, né, escreveu aquele artigo, a gente precisa ter um coração que ouve, né? Um coração aberto. Nesse momento, apesar de Davi, nós até vamos ver como ele ainda era uma pessoa sensível, ele volta à sensibilidade, mas nesse momento aqui, ele não foi sensível, ele permitiu que a posição de rei, que o sucesso, que toda essa empolgação com números endurecesse o coração dele. Então, isso é escrito para a nossa instrução, amém, irmãos? De alguma maneira, não gasta muito, a gente fala assim, mas Davi tinha passado, olha, segundo Samuel 24, já tinha passado muita coisa dura na vida de Davi, ele devia estar bem lá embaixo, bem quebrantadinho, mas ele teve algumas vitórias, nós não sabemos a cronologia, sequência exata, mas em 2 Samuel, acho que é 21, né, no final do capítulo 21, fala de várias vitórias que eles tiveram contra os filisteus, contra os gigantes, enfim, a gente não sabe o que que levou a essa posição, mas Davi, e é muito natural, todo sucesso é perigoso nessa área, né? Deus quer nos abençoar, a gente ouve isso muito hoje na igreja, né? Deus quer nos abençoar, nos prosperar, nos dar vitória, mas, né, o apóstolo Paulo precisou, né, ele precisou de quebrantamento, porque senão ele mesmo confessa, né? Eu teria me exaltado. Então, não é uma coisa simples. Sucesso é uma coisa que traz perigos, né? Falei da última aula que, assim como dinheiro é uma coisa que você nunca pode pensar que dinheiro ou sucesso são coisas inofensivas. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo caído, com essa natureza caída, o dinheiro é perigoso, é uma coisa que tem, sabe, aqueles negócios assim que, estou lembrando daquelas imagens assim de pessoas, de cientistas mexendo com germes perigosos, né? Não parece assim um astronauta, né? Com todo aquele equipamento para eles não se contaminarem. A gente tem que pegar em dinheiro desse jeito, sabe? A gente tem que nos revestir de toda a proteção de Deus e falar assim, isso aqui é uma coisa cheia de vírus malignos que podem me contaminar. Então, dinheiro é assim, sucesso é assim, pensar em números, pensar em resultados, números. Você fala assim, mas eu não sou pastor de uma igreja, não, eu vou pensar em números, mas nós pensamos muito em números, né? Nós pensamos em números de, todo mundo faz estatísticas, né? Os times fazem estatísticas, quantas vezes que ganharam contra o outro time, quantas vezes que o Brasil ganhou na Copa, assim, a gente está sempre pensando em quantas vezes que eu fui melhor, né? Quantas vezes que eu consegui, quantas vezes que eu, a gente, isso nos ajuda a inchar nosso ego, né? Assim, né? Quantas vezes que eu fui vitorioso. Então, tudo que é nessa área é perigoso porque pode nos fazer mal. Então, Deus pode falar através de qualquer pessoa e nesse momento Davi foi insensível. Mas o número 4 na folha, o próximo item é o coração sensível de Davi. Quer dizer, não tão sensível quanto precisava ser, mas ainda estava sensível. Vamos ver no texto de 2 Samuel 24, né? Versículo 10. Depois que conta, né, como Davi insistiu com Joabe, não aceitou, mandou ir em frente e tal, aí Joabe vai por todo o território e vai contando o povo, né, conta isso 9 meses, né? Aí, versículo 8, versículo 9, Joabe entregou ao rei o resultado, né? E versículo 10, mas o coração de Davi o acusou. Olha, gente, sublinha isso, né? Isso aqui é muito importante, isso aí é um fato, né? Essas histórias ajudam a gente a entender até como as coisas acontecem na nossa vida. No caso, no outro pecado, eu estou comparando bastante, assim, eu quando leio isso, eu fico sempre lembrando do outro pecado e tudo. É interessante que no caso de Batseba, tem detalhes que obviamente a gente não tem, né, na Bíblia, mas no caso de Batseba, não dá para saber exatamente quanto que, sei lá, quando que Davi acordou sobre o pecado, quando que ele sentiu mesmo, né? Porque o profeta foi e contou toda uma história, lembra aquela história, a parábola, né? Contou uma história para Davi, e Davi não percebeu que estava falando dele, né? Assim, quer dizer, talvez não fosse tão fácil, mas ele não percebeu, né? Falou da ovelhinha, do pobre e tal, e quando Davi ficou bravo, assim, não, mas o rico pegou a única ovelhinha, a única cordeirinha que o pobre tinha, ele ficou irado, falou assim, esse homem tem que ser morto, né? E aí Natan falou assim, você é o homem, né? Você que fez isso. Então foi difícil, né? Ele caiu em si, né? Se ele tinha percebido alguma coisa antes ou sentido, não sabemos. Aqui nessa história aqui, não foi o profeta que falou, não foi Deus que falou. Antes que Deus falasse, antes que o depois, né, Deus deu três opções para ele tudo, mas antes que isso acontecesse, o próprio coração de Davi o acusou. Em inglês, o verbo usado, nem eu não, acabei não conferindo se isso confere com o original, mas no inglês fala que o coração de Davi, a consciência, o golpeou, deu um, né, assim, talvez eu fiz uma, será que eu fiz uma leve dúvida, não, ele ficou abatido, ele ficou assim, foi de repente, ele enxergou o que ele fez, e lembre-se, não tinha uma ordem de Deus falando, não faça isso. Agora, ele levou 9 meses para, foi uma gestação, né, toda para ele chegar a esse ponto. E uma coisa interessante, que acho que nós já mencionamos, mas uma coisa interessante é que quando você quer uma coisa, né, aquele desejo, aquele, né, que a Bíblia chama de concupiscência, né, porque são apetites, são desejos, você quer porque quer uma coisa, então você vai atrás, você quer, nada te satisfaz, eu quero, o momento em que você pode, nem sempre isso acontece, mas o momento em que isso pode, você pode cair em si e pensar, não é o que eu queria, é quando você consegue o que quer, que isso aí faz parte da natureza do pecado, o pecado não satisfaz, né? Tem até um artigo nessa última que tem um artigo da Lisa ou na anterior, agora não me lembro, né? Mas sobre o pecado, em que ela mostra que Satanás engana a gente a pensar que o pecado é bom, mas o pecado não é bom nem para nós, porque uma das grandes mentiras que Satanás nos faz acreditar é que, é igual no primeiro pecado, né, na primeira tentação de Eva, Satanás falou assim, não, esse fruto é Deus que fala que não é bom, mas ele é bom sim, é bom para você. Então, uma das grandes mentiras de Satanás é que o pecado é bom, e Deus é um tirano porque ele não deixa a gente ter o que é bom, não é? Lá no fundo a gente pensa, mas por que Deus não deixa, né? Por que Deus é contra o dinheiro? O dinheiro é bom, né? O sucesso é bom. Eu quero isso, eu não estou querendo matar, não estou querendo roubar, eu quero uma coisa boa para me satisfazer, mas no momento que você se satisfaz, você percebe que não é o que você queria, que é o que faz você querer mais e mais e mais, o vício e tudo mais, né? Então, no momento, aqui pelo menos na sequência, Joabe veio, entregou os resultados, Davi recebeu aquilo que queria, ele queria saber quantos nós somos, o nosso poder, a nossa, né? Aí quando chegou o resultado, o coração acusou, né? Ele sentiu mal, né? O coração, tem uma tradução em português, fala que o coração doeu, Irmãos, quando você lê, eu só queria também comentar isso, se você tem um coração sensível para Deus, com certeza você sabe um pouco do que isso é, porque o pecado traz dor, traz, né, você sente mal, né? Porém, é uma coisa que, não sei, assim, Deus age de formas diferentes, eu não sei exatamente como Deus vai fazer para renovar a igreja, para avivar a igreja, mas se você lê qualquer relato de avivamento, a coisa principal que o avivamento traz no começo, que faz o avivamento continuar, é convicção de pecados. Não é porque de repente todo mundo fala assim, vamos confessar pecados, é porque todo mundo tem uma dor no coração, que não consegue dormir, não consegue ter paz, não consegue continuar sem resolver, porque está doendo. Pregações de John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, tem listas e listas de pregadores, Finney, né? O resultado da pregação, assim, todas as reuniões, não era uma coisa rara, não era uma vez, de vez em quando, alguém sentir, não, era uma coisa comum, as pessoas caíam no chão, as pessoas se sentiam como se fosse assim, como se estivessem até nas chamas do inferno, mas sentiam o desagrado a Deus. Isso aqui é pouco falado, pouco visto, pouco experimentado hoje. Onde está? Onde está? Não aquilo assim, será que o pastor viu? Será que a igreja proíbe? Será que, né, será que, né, será que pode ou não pode? Será que dá para passar? Será que Deus fica muito bravo? Não, não é aquilo que você pode passar, mas é uma coisa de Deus chegando, falando assim, Deus não gostou, eu desagradei a pessoa que eu amo, eu causei dor, isso, né, nos nossos relacionamentos humanos. A gente pode imaginar isso para colocar, mas para entender como funciona com Deus. Se você magoa a pessoa que você ama, se aquela pessoa não briga com você, não xinga, não fala nada, não fica bravo, mas você olha e você viu que a pessoa ficou triste, é pior do que um castigo, não é? É a pior coisa que tem, né? Porque você machucou a pessoa que você ama. Davi caiu em si, olha as palavras dele, versículo 10, o coração de Davi o acusou, depois de haver ele levantado o censo do povo, e disse ao Senhor, muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, procedi muito loucamente. Então eu sempre falo, a gente precisa ter parâmetros, né? Não é falar essas palavras que tocam no coração de Deus, é sair do coração. Mas se você quer saber o que é arrependimento, são situações como essas, né? Em que não tem uma desculpa, não tem uma justificativa, não tem um mas, não tem um porquê, não tem nada. Eu pequei, eu procedi loucamente. Deus, o que, que eu estava fazendo? Peço-te que perdoes a iniquidade, que também tem outras versões que ajudam a entender. Ele fala, remove a minha culpa, tira o pecado. O pecado é como, sabe aqueles criminosos que vão na delegacia e puxam o histórico, né, que dá quilômetros de, né, metros e metros de histórico, né, de crimes, né, de a ficha criminal da pessoa, né, é a nossa ficha diante de Deus. Agora, tem jeito de apagar a ficha, irmãos, tem jeito. Davi entendia, não tinha chegado Jesus, não tinha chegado a Nova Aliança, mas Davi entendia que tem jeito de apagar, mas não é automático nem na Nova Aliança, irmãos. Não sei como, eu não entendo também como que Deus vai tratar essas coisas e os pecados que a gente nunca fala diretamente com Deus, ou diretamente com a pessoa que nós prejudicamos. Eu não sei como que Deus vai fazer, mas eu sei que não é uma coisa automática. Simplesmente, sabe, algumas pessoas não acham que nenhuma coisa ruim em si, só acham que não pode ser só isso. Algumas pessoas, principalmente era uma coisa mais tradicional, né? A gente ouvia algumas orações que as pessoas terminavam todas as orações, falavam assim: e Senhor, perdoa todos os nossos pecados, né? Então, isso é bom no sentido assim, todos os dias eu aumentei a minha ficha, eu estou com mais coisas registradas lá, então eu preciso, mas não é suficiente falar isso, porque há momentos em que o Espírito Santo vai falar com você sobre algo específico, e o coração vai doer, porque você sabe que Deus colocou o dedo numa coisa que desagradou, ele ficou triste, ele ficou aqui em Samuel não fala, mas em 1 Crônicas fala que Deus, versículo 7, né, 21:7 em Crônicas, esta ordem também desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então, algo desagradou a Deus. A gente pode imaginar, não estou falando que sempre que você vai orar e você sente que Deus não está, Deus está com o telefone celular dele está desligado, né? Só cai na caixa postal, né? não consegue fazer contato com Deus, né? Então, eu não estou dizendo que todas as vezes que isso acontece é que Deus está bravo com você, mas é uma pergunta que a gente deve fazer: Deus, tem alguma coisa? Tem alguma coisa? O teu espírito quer? Eu sou contra ficar cavando no passado, remoendo coisas, isso não é saudável, mas o Espírito Santo faz, deixa para Ele fazer, né? Ele traz, quando você está orando assim, sem fazer força nenhuma, você nem está pensando, de repente, vem uma coisa, então isso tem que consertar, né? Então, que haja em nós a sensibilidade. Davi tinha perdido um pouco, mas graças a Deus ele não perdeu tudo, que acontece conosco também. Nós podemos perder nossa sensibilidade, mas ele, de repente, ele acordou, e quando ele acordou, ele viu tudo. Irmãos, tem pecados, tem hábitos, tem coisas erradas na nossa vida, que a gente sabe que são erradas, mas Deus ainda não trabalhou no nosso coração para a gente detestar, abominar aquilo. No nosso conceito, quando a gente pensa naquilo, não parece ser. Vamos supor que você está namorando um carro, você quer comprar aquele carro, é tão bonito e tal, e Deus não quer aquilo. Estou dando um exemplo, né? Você pode pensar, não, mas Deus não quer, mas é uma coisa boa, eu quero aquilo, né? E só quando Deus trata no nosso coração que a gente consegue ver aquilo como Davi viu. Eu procedi loucamente, fiz uma coisa detestável, e Deus, faça alguma coisa para tirar isso da minha ficha, do meu histórico, Faça alguma coisa, é isso que ele está falando. Deus, ele não faz essa palavra, perdoe a iniquidade, ele fala assim de remover a culpa, tira, leva embora. Agora, não coloquei como, acho que não coloquei como uma das dificuldades, uma das perguntas, mas tem uma pergunta aqui, não sei se você já chegou lá no seu, no seu pensamento. Não foi Deus que falou com Davi, você fez uma coisa errada, aí ele acordou. Não, né, Deus falou com ele, através do coração, mas né, foi, vamos dizer assim, espontaneamente nesse sentido. Aí ele ora, ele faz essa oração, e no dia seguinte, de manhã, isso provavelmente porque Deus falou com o profeta à noite, não fala, né, mas pode ser, né? Então no outro dia, né, Deus, né, é interessante, né, são coisas que a gente também não sabe explicar. Davi falava com Deus, diretamente, ele não chamava o profeta, assim, vai falar com Deus, não, ele falava com Deus, mas Deus não falava com ele, Deus falava com o profeta, né? Gade, vai lá, fale com Davi. Então no outro dia, de manhã cedo, Davi, que se humilhou, que pediu a Deus para tirar, Deus tira esse pecado, apaga, Deus não fala assim, te perdoei, está tudo bem, não. Ele falou assim, tem três coisas para você escolher, né? Então a pergunta que eu faço, né, que devemos fazer é, o que que Davi ganhou em se arrepender? De todo jeito ele foi castigado, o que que mudou o fato dele ter arrependido antes? O que que vocês acham? O que que ele ganhou? Sim, mas assim, em relação às consequências, claro que não tem preço que pague ele ter voltado, né, ter se arrependido diante de Deus, mas em relação ao desenrolar da história, que é uma pergunta que a gente não pode fazer, né? Eu aprendi isso, quer dizer, confirmou, acho que é uma coisa que mais ficou muito claro numa daquelas histórias de Nárnia, né, de C.S. Lewis, não me lembro qual, mas em uma das histórias lá, ele fala assim, nem me lembro agora do contexto, ficou comigo essa frase, né, que na história alguém queria saber o que que teria acontecido se tal coisa, né, o que que teria acontecido com Adão e Eva se eles não tivessem pecado, por exemplo, né, é uma pergunta teológica, né, o que que teria acontecido com Adão e Eva, como é que teria sido a história, né, e tantas coisas, né, o que teria acontecido se Davi não tivesse feito isso, porque o resultado desse pecado foi que Deus mostrou o local para construir o templo. Então o que que teria acontecido se Davi não tivesse pecado aqui? Aí você quase chega à conclusão que Deus queria que ele pecasse, né, mas está errado. Mas né, lá no livro ele fala assim, essa pergunta é proibida, não pode fazer a pergunta, o que teria acontecido se nós não temos direito de saber, né? Mas eu estou fazendo essa pergunta proibida, né? Que Davi ganhou em se arrepender antes do castigo chegar? De todo jeito o castigo veio, então são pensamentos, né? Mas uma das coisas é que Deus deu uma opção para ele, né? Poderia não ter vindo, né? Por exemplo, Saul quebrou a aliança com os gibionitas, veio um castigo depois que Saul tinha morrido, né? Então ele não tinha opção, ele não teve como interferir. Então, mas a outra coisa que hoje não vai dar para chegar ao final, mas outra coisa que aconteceu é que durante o castigo o próprio Deus sentiu compaixão do povo, mandou o anjo parar, mas não ficou assim, pare porque eu resolvi parar. Essas coisas me fascinam, é uma coisa impressionante. Deus é soberano. Se tem uma história que mostra a soberania de Deus, até pus o último ponto aqui na folha, essa é uma história da soberania de Deus. Deus estava ali no início, porque fala que Deus está virado, no início da história Deus estava presente, no meio da história Deus mandou o anjo parar, não foi porque ninguém intercedeu, não foi, Deus olhou para Jerusalém, Deus olhou para o seu povo, sentiu compaixão e falou assim, pare. Deus mandou, ele não ficou assim, vamos ver o que Davi vai fazer, não, Ele falou assim: Davi, vai lá naquele local, na ira de Ornã, vai lá e edifique um altar. Então é soberania de Deus, Deus estava mandando. Mas ao mesmo tempo, nessa história de soberania, precisava da correspondência do homem. Davi estava sensível para Deus, Davi queria achar a solução, ele ficou muito angustiado, até mais, eu sempre falo, né? Eu acho que sim, se você, qualquer pessoa que tem filhos pode imaginar isso, se você não tem, você pode imaginar o que é ter filho, né? Alguém que você ama, pode ser um pai, uma mãe, qualquer pessoa, dói muito mais você ver uma pessoa amada sofrer do que você mesmo. Você, não é uma coisa assim tão incomum, você fala assim, Deus, né, se pudesse fazer isso, né, Deus, tira a doença daquela pessoa e põe sobre mim, seria uma coisa natural você falar isso. Mas, então Davi sofreu angústia terrível ao ver, né, ele fala, Deus, eu que pequei, esse povo aqui não fez nada, que venha o teu castigo sobre mim, né. Mas, então, em tudo isso, Deus estava atuando, mas Davi pôde participar da solução, ele correspondeu a Deus, ele foi, né, nós vamos falar mais sobre essa era, né, na próxima aula, mas ele foi lá, edificou o altar. Na folha número 7, letra A, unindo graça, que é o sacrifício de sangue, e consagração, dando a Deus o que nos custa caro. Deus não quer um sacrifício, né, uma obra nossa, o sacrifício que ele ofereceu representa Jesus, Jesus foi, é o sacrifício perfeito, é o nosso sacrifício, mas nós edificamos o altar. Então isso é profundo, eu quero entender mais sobre isso. Mas o que, que Davi ganhou então? Em se arrepender antes, ele ganhou a participação, ele participou de todo o processo, Deus deu opção para ele, Deus falou assim, faça isso. Agora eu quero falar sobre uma outra coisa dentro disso também. Davi não pediu que Deus limpasse o histórico dele? Tira o pecado, tira. Não foi isso que ele pediu? Como que Deus faz isso? Como que Deus faz simplesmente, pelo sangue de Jesus, sim, pelo sangue de Jesus, mas como que Deus tira essa coisa abominável da nossa vida? Através da disciplina. Então, quando eu faço a pergunta proibida, o que, que teria acontecido, na verdade, eu estou querendo que vocês entendam que Deus respondeu a oração dele, não que Deus não teria castigado. Saul, ele não aprendeu, não foi? Ele quebrou, estou falando sobre aquele caso que ele quebrou a aliança com os gibionitas e veio uma fome, depois que tinha morrido, falou assim, bom, acho que Saul saiu melhor do que Davi, porque ele não sentiu. Mas ele foi embora e não foi tratado. Quem fala em 1 Coríntios 11 sobre aquela questão da ceia e tudo? Se nós somos julgados agora, nós somos livres do julgamento final. Então, Davi falou assim, Deus, tira de mim, tira essa culpa, tira da minha vida. Deus falou assim, tá bom, eu vou tirar. Mas vai doer. Tira esse câncer da minha vida, eu tiro, mas vai doer. Agora pense só numa coisa, aí nós vamos terminar e continuar na próxima semana, mas pense comigo, outra vez comparando os dois pecados, o pecado com Batseba iniciou um período, 10, 15 anos, de muita escuridão na vida de Davi, que segundo Samuel registra, se não tivesse segundo Samuel, nós não teríamos essa história. Primeiro Crônicas, até assim, às vezes quando você compara, porque Samuel e Reis faz uma sequência, né? Depois tem Crônicas, que é um outro relato escrito por um sacerdote, né, Esdras, e muitas coisas que você encontra em crônicas, você percebe assim, foi escrito de um outro contexto, de uma perspectiva mais de Deus, assim, até a forma de enxergar. Mas se nós não tivéssemos essa história em Samuel, nós não entenderíamos essa fase que Davi passou. Então, é muito importante a complementação. Então, o primeiro pecado de Davi iniciou, a partir dali, ele passou por anos de tribulações, de disciplinas, mas esse pecado, o que aconteceu depois desse pecado? Outra vez, né? Se nós não tivéssemos crônicas, nós não saberíamos. Nesse relato aqui, Samuel 24, o que vem na próxima folha? Vira a página. O que acontece? Primeiro Reis, primeiro capítulo, relata o quê? A morte do rei Davi. Acabou. Ah, mas Crônicas, nós estamos seguindo paralelamente. Crônicas 21, agora olha lá em Crônicas. O que vem depois de Crônicas 21? Tem mais oito capítulos, não é isso? Mais oito capítulos em primeiro Crônicas. Tudo falando, sabe sobre o quê? A preparação que Davi fez para construir o templo. Esse pecado iniciou um período maravilhoso na vida de Davi, porque Deus respondeu a oração dele, Deus disciplinou, Deus tratou com Davi. Né, tinha tratado em outros, né, anteriormente, mas aqui Deus tratou com Davi, mexeu na vida dele, e ele começou assim, eu pensei, né, ele estava numerando o povo, pensando em glória, pensando sei lá em quê, mais guerras, não, Deus não tinha nada disso. Deus queria que ele começasse com aquele altar que ele edificou na Eira de Ornã. Ele viu o anjo, ele viu a espada de Deus voltar para a bainha por causa do altar, do sangue. Ele uniu, né? Nós vamos falar sobre isso mais, mas ele viveu essa graça de Deus intervir, mas ao mesmo tempo ele fazer o altar, ele comprar a Eira de Ornã, não de graça, mas dando. Então isso que significa... como que é? É de graça ou a gente tem que fazer alguma coisa? É as duas, né? É de graça e a gente dá tudo por causa da grande pérola, né? Da pérola de grande valor, né? Então, é a graça de Deus, a pérola é de graça, mas a gente dá tudo que nós temos para alcançar. Então, isso inaugurou um período maravilhoso que nós vamos passar a estudar depois desse capítulo, nós vamos passar para ver como Davi, com todas as forças, Davi que tinha falhado como pai, com outros filhos, ele investe na vida de Salomão, ele instrui, ele ajunta, ele planeja, Deus mostra para ele, a Bíblia fala que ele recebeu de Deus a planta do templo. Então inaugura, você acha que acabou a vida de Davi? Não acabou não, ele vai ter um período maravilhoso aí pela frente, provavelmente pouco tempo, não sabemos exatamente quantos anos, não foi muito tempo não, mas ele terminou bem, amém irmãos? Ele terminou bem, ele não só começou bem, mas ele terminou bem, porque ele reagiu às disciplinas de Deus, ele aceitou a disciplina de Deus, ele pediu e Deus tratou. Então, o que Davi ganhou de se arrepender? Ganhou muita coisa, porque Deus tratou e ele pôde continuar. Eu sei por minha vida e tantas outras, eu sei, a gente tem uma ideia, muito vaga talvez, mas uma ideia do quanto que é difícil, depois de você ter vitórias com Deus, Deus agir na sua vida, aí tem essa fase negra da vida de Davi, como é difícil voltar. Como é difícil engrenar, né? Entrar nos eixos novamente. Como é difícil. Então isso é uma coisa tremenda, uma vitória tremenda na vida de Davi que Deus fez. Amém? Senhor, nós te louvamos porque a tua palavra nos mostra como o Senhor pode operar com vasos falhos, deficientes, como nós somos. O Senhor pode também nos ajudar a completar a nossa carreira, terminar a nossa carreira de acordo com a tua vontade. Ó Deus, ensina-nos e fala-nos, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Só uma perguntinha rápida, quantas pessoas pretendem estar aqui domingo que vem? Só para a gente ter uma ideia assim, né? Então, se Deus quiser, nós estaremos também. Se alguém não tem a revista nova, nós temos aqui, né, a revista Impacto. Deus abençoe a todos, um ótimo domingo, uma ótima semana.